Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
O título deste episódio é provocador. Junte duas pessoas à mesa e pergunte o que se pode e não se pode fazer enquanto ciclista. O que está apenas habituado ao carro terá uma ideia provavelmente bem diferente daquele que utiliza a bicicleta no dia-a-dia. Mas ainda assim, se juntarmos uma outra pessoa, até entre ciclistas podem existir dúvidas. Vamos a perguntas e respostas neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Vamos começar pelo básico nesta matéria. Qual é a regra básica para se andar de bicicleta?
Olá, Nuno. Bem, eu diria que a primeira regra é aprender a andar de bicicleta.
Pronto. E para se andar de bicicleta e conduzir-se junto de bicicletas quando vais no automóvel?
A primeira regra, depois desta pequena brincadeira entre nós, é de facto recordarmos que desde algum tempo está legislado que os automobilistas, e eu digo legislado porque é importante, devem guardar uma distância lateral de um metro e meio para os ciclistas. Também é preciso dizer que há aqui uma questão de bom senso. Peço-se aos ciclistas que se recordem, se a estrada for estreita, também não é suposto que a regra obrigue o automobilista a tirar-te para a valeta do lado esquerdo. Cuidado. Isto porque esta regra, de facto, é importante para a salvaguarda do ciclista, mas também é importante para a salvaguarda dos automobilistas, porque esta é a forma de poderem, por exemplo, no caso de uma ultrapassagem, fazê-lo com alguma segurança para todos os envolvidos. Por isso, apesar de ser permitida a circulação lado a lado, é importante, aqui como segunda regra mais básica que eu gostava aqui de deixar, eu recomendaria sempre possível que se circule em fila. É muito mais simples para um veículo manter a distância do tal metro e meio e é muito mais seguro, uma vez mais, quando os automobilistas ultrapassam os ciclistas.
Essa é uma boa regra e é uma boa dica, mas já há outras também importantes, não é?
Sim, olha, uma das que eu acho que é importante para os ciclistas, como é importante para os automobilistas, nós estamos aqui a falar entre ciclistas, e eu diria que a primeira, muito importante, é circular pela direita da via, estar atento aos sinais luminosos. Eu aqui tenho que fazer um parênteses, vermelho é para parar, o sinal vermelho, o mesmo que utilizamos quando estamos a conduzir. Nas bicicletas, quando surge vermelho, é para pararmos. Depois as passadeiras, da mesma forma que nós queremos ter aqui algum respeito, convém lembrar que as passadeiras, quem tem prioridade é o peão. Portanto, o ciclista tem que parar para dar prioridade ao peão se ele tiver para atravessar a passadeira. Por último, evitem um pouco ali o zig-zag na estrada. Isto eu diria que são dicas, aquele zig-zag na estrada que não permite por vezes que os automobilistas percebam se vai para a direita ou para a esquerda, e isto é importante também para a segurança do ciclista. E acima de tudo, aqui uma expressão mais corriqueira, evitem a circulação um pouquinho ao molho, porque normalmente há sempre um ou outro que tenta sair um bocadinho ali da formação, e uma vez mais há perigos para os automobilistas e também entre ciclistas, porque há quedas entre ciclistas muitas das vezes por causa deste tipo de situações. Depois, regras muito importantes. Nas rotundas, a regra do código da estrada é igual para todos os veículos que lá circulam. Não importa se é uma bicicleta, se é um caminhão, se é um veículo pesado. Apesar de haver regras diferentes na forma como depois podem sair ou entrar da rotunda, no caso, por exemplo, dos veículos pesados, mas aqui no caso das bicicletas, aquilo que eu gostava de sinalizar, passo aqui outra vez a redundância, era sinalizem, por favor, o que pretendem fazer. É fundamental que isso aconteça para que quem vem atrás, seja um ciclista ou um automobilista, saiba o que é que o ciclista vai fazer. Não deve entrar nas rotundas partindo do pressuposto que quem vem atrás sabe que vai em frente. Não sabe. Ele não sabe se vai em frente, se vai virar à direita, se vai virar à esquerda. Portanto, se forem virar à direita, sinalizem. E, portanto, tenham cuidado. Se for virar à esquerda, então, ainda muito mais é necessário. Portanto, mas fiquem com essa dica. Não partam de pressuposto que quem vem atrás sabe qual é o trajeto que vocês estão a fazer por causa da volta da bicicleta ou do raio da bicicleta. Não, isso não é possível. Já agora, recordem-se que também em termos de regras de trânsito, de código da estrada, a passagem em cruzamentos aplica-se, ou seja, tem que ceder a passagem num cruzamento se vier, por exemplo, do lado esquerdo. É tão simples quanto isso. Se vier do lado direito tem prioridade, sim senhora, mas não tem prioridade se vier do lado esquerdo. Atenção, tomem nota a isso.
E nós vamos falar sobre esta questão da prioridade também mais à frente, porque também há vários recados para os automobilistas nesta matéria.
Sim senhor. É verdade, verdade, muito verdade.
A questão de que tu estavas a falar de sinalizar. Não, nós estamos aqui a falar de meter um pisca na bicicleta, mas pelo menos sinalizar com Para a esquerda, levanta o braço esquerdo e sinaliza. Para a direita, levanta o braço direito e sinaliza. Ah, e tal, não consigo andar sem mãos. Anda mais devagarinho e ganha equilíbrio.
É por isso, Nuno, que no início do podcast nós brincámos, mas não era
andar
brincar.
Bicicleta, não é?
Aprender a andar de bicicleta implica também aprender a fazer isso, que é tirar a mão do guiador e fazer as devidas sinalizações. Já agora é importante porque, se tu repara, particularmente em épocas como o verão, em que tens muitas pessoas a andar de bicicleta, tu ao fim de um certo tempo até quase há aquela piada do ah, é um estrangeiro porque está a fazer, está a levantar o braço para a esquerda. Não, é apenas um ciclista que tem o bom senso de avisar que vai virar à esquerda, não é nenhum estrangeiro, ok?
E falaste também na questão das passadeiras e de dar cedência aos peões que vão na passadeira, da mesma forma que quem está a andar de bicicleta não pode passar por cima da passadeira a pedalar. Se quiser passar com a bicicleta, sai da bicicleta e torna-se um peão naquele momento para poder passar na passadeira. Caso contrário, não tem prioridade.
Não, não tem. Aliás, não tem prioridade nem pode fazê-lo. Pronto, e incorre numa coima se pedalar por cima da passadeira. As passadeiras são para peões. Tu podes passar a passadeira com a bicicleta ao lado. É assim que deves fazer se quiser atravessar uma estrada na passadeira, sempre com a bicicleta à mão. A única exceção, quer no caso do passeio, onde também não podes circular, quer no caso da passadeira, são crianças até 10 anos, aí sim, que podem utilizar quer o passeio, quer a passadeira, se necessário, a pedalarem, até aos 10 anos, mas têm de usar sempre capacete. Portanto, esta do capacete eu estou aqui a introduzi-la assim de repente, mas é para relembrar disso, até porque fora disto dá direito a multa, nomeadamente ao pai, se a criança não tiver capacete.
E os passeios? É uma das dúvidas mais comuns para quem anda em ambiente urbano, para quem é peão em ambiente urbano e em localidades onde existem, por exemplo, bicicletas para alugar. Não raras vezes vê-se ciclistas, pessoas a pedalar em cima de passeios. Isto é possível?
Não. Uma das coisas que não deixa de ser curiosa é que, de facto, as ilhas para as bicicletas estão todas em cima do passeio. Mas... em Portugal. Eu estou a pôr em Portugal, assim, assim, usando assim a expressão muito alta, para ver se os nossos também autarcas percebem o que eu estou a querer dizer. Aqui a questão é, tu podes, para aceder, por exemplo, à tua garagem, podes, por exemplo, aceder à tua habitação, podes cruzar o passeio nesse sentido que eu acabei de dizer. Imagina, tu tens ruas que são estritamente pedonais, ou que são exclusivamente pedonais. Se tu tiveres uma garagem e viveres ali naquela rua em concreto, sim, a lei diz que tu podes aceder à garagem através do passeio. Não estando dentro dessa categoria, não podes pedalar em cima do passeio, tal como os peões não podem circular numa ciclovia, a não ser que esteja expressamente um sinal a indicar que o podem fazer.
Nós falámos na questão de os ciclistas têm que também saber e cumprir as regras de trânsito, as regras que damos quando estamos a tirar a carta de condução, e portanto temos as aulas de código. Mas os ciclistas precisam de carta de condução ou não?
Não, se calhar deviam era ser obrigados a saber o código, porque eu diria que são obrigados a saber o código por causa dos sinais, e muitos deles se calhar não sabem, e isso é que é pena. Tu não precisas de nenhuma carta especial, não precisas ter uma carta de condução, tens que ter o documento de identificação contigo, isso tens, mas isso também tens mesmo que não andes de bicicleta, já agora é preciso dizê-lo. Mas se tiveres de bicicleta a andar e não tiveres o documento de identificação, e por um motivo qualquer tiveres uma interação com uma autoridade, por exemplo, numa operação stop, ou não necessariamente, imagina que tiveste ali um acidente, vamos imaginar, se não tiveres o documento de identificação, arriscas-te a uma coima por não teres o documento de identificação. Portanto, atenção, andando de bicicleta, não se esqueçam de levarem o BI. Já agora, e estamos aqui a falar de algumas obrigações, que eu diria genéricas, uma delas é que não podes usar o telemóvel enquanto estás a pedalar. Portanto, essa é importante, e muitas vezes vês pessoas ao telemóvel, não é permitido, e também podes ser multado por essa razão. Não podes ter auscultadores a tapar ambos os ouvidos. Por vezes há ciclistas que estão com auscultadores em ambos os ouvidos e vão ouvir música. Atenção, que isso não é legal. Portanto, não podem ter auscultadores a taparem ambos os ouvidos, pelo mesmo motivo, e portanto é preciso ter um cuidado. E por último, outra que vem de calcada dos automobilistas e que é igual para os ciclistas, tem a ver com o limite legal de taxa de alcoolemia. É que acima de 0,5 gramas por litro já pode ser autuado com tal e qual como um automobilista, e portanto, se houver qualquer situação, e uma vez mais eu digo, uma operação stop não significa que é apenas para automobilistas, cuidado, os ciclistas podem, a partir do momento em que circulam na estrada, como qualquer outro veículo, podem ser mandados parar pelas autoridades, e se tiverem acima do limite de álcool legal, podem ser multados.
E seguro? É preciso seguro? Ou é obrigatório seguro?
Boa. A questão é mesmo essa. Eu diria preciso, sim, eu acho que é preciso, mas não é obrigatório. Não é obrigatório porque a lei diz que só os veículos motorizados é que necessitam ter seguro. Mesmo as bicicletas elétricas, por exemplo, não necessitam. Há pouco nós brincámos um pouco com a situação em outro podcast, a partir do momento em que as bicicletas elétricas passassem a ter um verdadeiro motor, chamavam-se outra coisa, chamavam-se motociclos. Mas porquê que eu digo que é recomendado? É recomendado particularmente o seguro. Tu teres uma cobertura de danos pessoais, tu repara, uma queda em que tu tenhas que receber assistência médica ou um determinado acidente que envolva a tua bicicleta e que envolva uma reparação, se tu não tiveres pelo menos uma cobertura de danos pessoais, isto é tudo do teu bolso. E podemos estar a falar aqui, no caso da nossa saúde, de valores bastante elevados. E pronto, para quem não estiver a pensar na saúde, pense pelo menos no caso da bicicleta, que se tiver problemas, tiveres um seguro de danos pessoais, pode cobrir e pode reparar. Se não tiver, vai sair do teu bolso. Lá está.
Há pouco já referiste a questão do capacete e por falar em seguro, já referiste a questão do capacete, mas depois podemos apetrechar a bicicleta ou devemos com luzes, matrícula e coisas do género?
Capacete não é obrigatório, mas deveria ser. Eu diria que deveria ser obrigatório, a não ser, uma vez mais, para as crianças até os 10 anos de idade, mas é, eu diria, mandatório. Eu acho que hoje em dia não utilizar um capacete... é de facto não ter noção do que é que pode, qual é o impacto que pode acontecer se tivermos uma queda e não tivermos o capacete na cabeça. A matrícula não é necessário, pela mesma razão do seguro, porque não é um veículo a motor. No entanto, já a iluminação, essa sim é obrigatória. Tu deves ter iluminação na bicicleta por dois motivos. Primeiro, para te tornares visível, eu diria que é o óbvio, à frente e atrás. E segundo, porque de noite é obrigatória. Ou seja, de noite, ou ao entardecer, ou então com fracas condições de visibilidade, e atenção a esta expressão, porque tu podes ter locais onde há uma fraca visibilidade e ser necessário, portanto, ter sinalização, eu diria que se não tiveres as devidas luzes vais ser multado, mas também se não tiveres as devidas luzes não vais ser visto. E, portanto, mesmo que não fosse obrigatório, particularmente quando não tens, quando tens condições de fraca visibilidade, eu diria... coloquem lá duas luzinhas na bicicleta, se faz favor, para se tornarem visíveis.
Vamos a uma questão mais polémica, que é a prioridade na estrada. E afinal, quem é que tem prioridade na estrada? Quando estamos nos cruzamentos, quando estamos em filas, quando... quem é que tem prioridade? Há alguém que tenha prioridade no meio disto tudo?
Lá está a questão do código da estrada. Se todos estudarmos o código da estrada, não teríamos chegado a este ponto do podcast. Sim. Vamos começar por uma, ainda antes de chegarmos ao cruzamento, vamos começar por uma questão que tem a ver com onde é que tu utilizas a bicicleta. Utilizas a bicicleta aonde? Na estrada, em plena via, ou na estrada, numa ciclovia? Porquê é que eu estou a fazer aqui a separação? Porque a plena via obedece a todas as regras que qualquer veículo que circula nela tem, ponto final. A ciclovia pode ou não ter essas regras, porque há ciclovias que, de uma forma inteligente, estão desenhadas para tu poderes, inclusive, passar por entre passeios, por assim dizer, ou por entre estradas, praticamente sem interferência nenhuma, ou sem interferência nenhuma de qualquer outro veículo ou peão. Dito isto, a lei diz que deves utilizar a ciclovia sempre disponível, não te obriga a não ser, e aqui é preciso dizê-lo, que tenhas aquele sinalzinho azul com uma bicicleta. É azul, é redondo, significa que é obrigatório. Cuidado. Há muitas dúvidas sobre esta questão, há várias pessoas que várias vezes perguntam e aqui a regra é muito simples. Se tu aprendes no código da estrada que os sinais redondos azuis significam obrigação de, na bicicleta é exatamente igual. Se tiver um sinal redondo, seja o que lá tiver desenhado, se está lá a tua bicicleta, significa que és obrigado a circular na ciclovia. Cuidado com isso, quando tiveres particularmente estrada plena via, com ciclovia ao lado, o que eu acabei de dizer é que tu és obrigado a circular na ciclovia ou então podes ser multado.
E okay? A ciclovia tem um limite de velocidade, não é?
E a ciclovia tem um limite de velocidade, mas também se tu espernas acima de 25 km/h, já podemos ir fazer aqui a volta a Portugal. No entanto, esta é a velocidade que tu podes fazer. Estamos os dois aqui a rir. Uns mais velozes do que outros. No entanto, essa questão é muito importante e por isso é que tu a referiste. É que de facto a ciclovia tem esse limite e portanto a plena via não, mas havendo as duas tu és obrigado a ir na ciclovia. Cuidado.
Vamos chegar aos cruzamentos.
Ora, aí está. A bicicleta tem de facto prioridade nos cruzamentos e rotundas. Dito
tem
isto,
prioridade se aparecer da direita.
Pronto, dito isto, era essa a parte que nós agora tínhamos de dizer. Tem prioridade, mas não é sempre.
Pois.
Ou seja, se vieres do lado esquerdo, como é óbvio, não tens prioridade. E se estiveres no meio da rotunda e quiseres virar para a esquerda, eu diria, tu tens lá juízo, também não tens prioridade nenhuma.
Mas da mesma forma que um automóvel que está num cruzamento e que lhe aparece a bicicleta pela direita, se a bicicleta arranca, o senhor do automóvel não tem que ficar danado, porque a bicicleta vem do lado direito e portanto tem prioridade.
Sempre que vens do lado direito, tens prioridade, seja bicicleta, seja, eu arrisco-me aqui a dizer de trator, seja-me aqui a dizer de caminhão. Aqui a questão é esta, é, tens prioridade se enfias do lado direito, tens prioridade nas rotundas desde que te apresentes da forma a que dá direito a essa prioridade, porque, por exemplo, tens rotundas onde à entrada da rotunda tens um sinal de perda de prioridade e, portanto, logo aí, cuidado, que perdestes nesse instante. Uhum. Tens rotundas que no meio da rotunda têm perdas de prioridade desenhadas. Lisboa e não só, e outras cidades em Portugal têm muitos esses, eu diria, quase essas armadilhas, e é preciso ter cuidado. Porque isto é válido para os ciclistas e, como tu dizes muito bem, para os automobilistas. Portanto, um automobilista tem que respeitar se a bicicleta vê para o lado direito. Mas há aqui uma questão que tu tocaste que é fundamental, que é sinalizares que vais arrancar. Porque tu repara, se um cruzamento não tiver um sinal de stop, a regra que impera é a regra do quem vem do lado direito, ok? Porque se tu tiver um sinal de stop, a regra que impera é tu tens que parar e, portanto, o ciclista, se vier do lado esquerdo ou direito, é irrelevante, tem sempre prioridade, faça quem está no stop. O mesmo é verdade para o ciclista, cuidado. Portanto, se tiveres um stop, tens que parar. É obrigatório parar no stop, não é abrandar no stop. Atenção, cuidado com isso. Pode abrandar numa perda de prioridade, não pode abrandar num stop. No stop tem que parar. E, portanto, e isto é verdade para automobilistas. Portanto, quando vem uma bicicleta tem que parar no sinal de stop. Mas também é verdade para os ciclistas e, portanto, cuidado com isso. Se apresentar para a direita, sim. Se tiver lá um stop, tem que parar. Portanto, é preciso ter algum cuidado com as prioridades.
Na faixa dos autocarros, dos táxis, faixa bus, como queiras dizer, as bicicletas podem circular nessa faixa?
Podem, exceto indicação em contrário. Infelizmente tens muitas com indicação em contrário. É? E portanto, cuidado com isso. As bicicletas sim. E portanto, é preciso ter algum cuidado. Se tiverem indicação em contrário, não podem.
Portanto, desculpa, é olhar para a bicicleta de forma equiparada a um outro veículo com regras na estrada, mas também tem este acrescento que dá essa possibilidade. Porquê? Porque como queremos incentivar a mobilidade sustentável, dá estes brinquinhos, digamos assim.
É, mas infelizmente, e estou a fazer esta pausa porque infelizmente, e não muito longe daqui de onde nós estamos a gravar, na Sampaio e Pina, há faixas de bus com indicação que é proibida a circulação de bicicletas, portanto é preciso ter algum cuidado. Já agora, falámos aqui de regras, cuidado com passar o sinal vermelho, cuidado com não respeitar o stop, cuidado com circular em sentido contrário. Às vezes já há muito aquela, pode haver aquela tendência do estás a circular e de repente lembras-te que afinal querias ir para trás e ali no meio daquela estrada, olha, não faz mal, atravessa ali para aquele lado e vais um bocadinho em sentido contrário. Tudo isto que eu acabei de dizer da direita coima, e já agora eu vou dizê-las, a coima de não parar no sinal de stop pode ir até 300€ e a coima de circular em sentido contrário pode ir até 625€. Não se chateiem com as autoridades, eles estão só a fazer o trabalho delas e o recado está dado.
Para os pais, primos, tios que queiram andar de bicicleta com uma criança e que se utiliza, por exemplo, uma cadeirinha que é acoplada à bicicleta, essas cadeiras têm que ter alguma questão específica para eu poder utilizar, tal como as cadeiras de automóvel?
Olha, eu diria que tu começaste por dizer que este era um podcast com alguma polémica, nomeadamente na questão até da prioridade, que por vezes os automobilistas esquecem-se da prioridade dos ciclistas, mas também os ciclistas por vezes se esquecem das regras de prioridade. Portanto, há aqui um mix feelings entre todos. Mas há aqui uma coisa que não poderia ter dúvidas e por vezes tem. As cadeiras para crianças têm que ser homologadas, quer seja para um veículo automóvel, quer seja para as bicicletas. Tem regras, há regras europeias. Há, inclusive, quem tiver dúvidas deve de dirigir-se a uma loja especializada e fazer a questão se a cadeira está ou não está homologada. E, em última análise, até pode verificar na internet, no site da União Europeia, se aquela homologação em específico, que é a homologação CE, já agora fico aqui também com essa indicação, é ou não adequada. Porquê é que isso é importante? Porque nem todos os transportes, como tu estás a dizer, todos os acessórios, dão na bicicleta A, B ou C. São diferentes. Portanto, por esse motivo, É obrigatório que a cadeira esteja devidamente homologada para o transporte de crianças, nomeadamente até aos 7 anos de idade. Eu diria que dos 7 anos para a frente não precisam de cadeira, precisam de aprender a andar de bicicleta, e até antes disso, preferencialmente. E já agora também é importante relembrar que os reboques autrelados, que nós ainda vemos mais noutros países, na Europa e não só, em Portugal não é ainda muito difundido, mas apesar de já existirem alguns, mas também tem que ter homologação. Caso contrário, não podes sequer circular com eles. Há, no entanto, aqui uma vantagem adicional, é que recentemente a lei permite que andem na estrada, portanto podes andar com o outro lado, lá está a vantagem dele ser homologado, e portanto, por esse motivo, podes de facto ter esse outro lado, esse reboque, para as crianças ou até para animais. Há quem transporta animais quando faz os seus passeios de bicicleta, mas atenção que a homologação também é necessária para os, especificamente para transporte de animais.
Uma nota importante: o ideal mesmo é conduzir com cuidado, mas isto, não é?
E já agora eu deixaria outra: os automobilistas que tenham respeito pelos ciclistas, que gostavam que eles estivessem por eles, e vice-versa.
E vice-versa, é isso mesmo.
Podcast Away.
Estamos conversados neste episódio do Podcast Away. Pode ouvir mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.